CDN Serviço.
A gente vai falar sobre um assunto agora, sobre benefícios do INSS, né? E entre eles, um que é bastante polêmico, né? Muita gente não entende a regra do benefício e ele é alvo, inclusive, de muitas críticas, que é o auxílio reclusão. A gente está recebendo o Mauro Guimbau, que é analista do Seguro Social do INSS, para explicar para a gente. Primeiro, Mauro, bom dia.
Tudo bem? Bom dia, Tatiana. Te agradeço novamente o espaço aqui para esclarecer um pouco mais sobre esses assuntos, alguns polêmicos, né, como auxílio reclusão, dentre outros benefícios do INSS.
Muita gente não entende e acaba achando, acreditando que o auxílio reclusão ele é para todas as pessoas que são presas, que vão presas. Queria que você explicasse para a gente, né? Primeiro, o que é o auxílio reclusão?
Pois é, o auxílio reclusão é alvo de muitas informações erradas, né? Principalmente pela internet. Isso não é de hoje, na realidade. Hoje, apesar das redes sociais massificarem muito isso, mas só que o auxílio reclusão, primeiro ponto, ele não é para o preso, né? Ele é para os dependentes legais, né? Aqueles dependentes que estão elencados na lei, daquele preso que contribuía com a Previdência Social antes de ser preso.
Que trabalhava. Carteira assinada, isso, fazia o recolhimento.
E sua renda mensal à época da prisão é de, no máximo, neste ano, de R$ 1.754. Essa média salarial dele. Se ela for superior a isso, não dá direito ao benefício, por mais que sejam comprovadas as outras condições. E o outro ponto é que o preso ele tem que ser em regime fechado. Ele não pode ser em regime semiaberto. Salvo se for uma prisão lá antiga, antes da reforma da Previdência, onde era permitido o regime semiaberto. Mas hoje, desde 2019, somente o regime fechado que dá direito ao benefício ao auxílio de reclusão.
Servidores públicos, por exemplo, ou outros funcionários que trabalham com carteira assinada, se forem presos por algum motivo e condenados diante a justiça, eles então não terão direito? Né? A família deles?
Olha só. Primeiro assim, os servidores públicos têm duas situações. Tem os servidores que são de um regime próprio de previdência. Exemplo, os servidores públicos efetivos do Estado do Amapá são da Amprev. Aí tem que ver com a Amprev, como
cada
é que funciona.
Cada um tem o seu regime.
A Macapá Preve tem suas leis.
São os servidores da Prefeitura de Macapá.
Isso. Agora, aqueles que são contribuintes do INSS, inclusive os que são contratos administrativos, né, no Estado, municípios, e alguns municípios que não têm regime de previdência próprio, esses estão sujeitos ao regime geral de previdência. Então, nesses casos, os servidores públicos que se enquadrarem nessa situação, que são contribuintes do INSS, se forem presos, ficarem em regime fechado e a sua remuneração, né, for neste máximo de R$ 1.754, os dependentes legais deles vão ter direito ao auxílio de reclusão. Mas tem um outro ponto importante também. Vai depender do empregador se ele vai continuar mantendo a remuneração por algum motivo.
Se ele perder, geralmente essas pessoas perdem a função, né? Perdem o emprego.
Sim, ficou sem remuneração, a família vai ter direito. Agora, caso por algum motivo fique com alguma remuneração, ou ainda se ele já seja, tem uma aposentadoria, se ele tem alguma renda que dê para manter a família, aí não é concedido o auxílio reclusão. Então você vê, tem uma série de situações.
Tem alguns critérios, então, que podem aprovar ou reprovar aí, conceder esse benefício.
Sim, ele não é um benefício tal qual a aposentadoria, por exemplo. A aposentadoria você contribuiu, você recebe, né, pelo tempo necessário, você se aposenta. O auxílio de reclusão não. Ele tem uma série de pré-requisitos, né, dentre os quais é o preso ter sem regime fechado. O pagamento é para os dependentes legais, ele não é qualquer dependente, né? Segunda passada, o gerente esteve aqui, né, do INSS, e até explicou sobre os dependentes, né? Tanto para o auxílio de reclusão quanto para a pensão por morte. Então, tem as classes de dependentes para poder ter direito ao benefício. E o importante é justamente o valor da sua última remuneração, ou da média das suas últimas 12 contribuições, que tem que ser no máximo R$ 1.754. Se não for dessa forma, não tem direito, os dependentes não vão ter direito ao auxílio reclusão.
O que é preciso para ter direito para acessar, né, o benefício?
Bom, para acessar, eles vão solicitar pelo meu INSS ou pela Central 135, vão anexar, se for pela Central, pelo meu INSS, desculpa, podem juntar a certidão judicial de que ele está preso, né, em regime fechado, os dependentes que comprovem a sua relação de dependência, né, com o segurado. Se for um cônjuge, a certidão de casamento, os filhos, a certidão de nascimento, e se for companheiro, a comprovação de união estável, né, dos documentos que deem isso, que de que aquela união estável já existia antes da prisão.
Mauro, existe muita procura, né? A gente sabe que muita gente se engana, acha que todo mundo tem direito ao benefício, né? Ao auxílio reclusão, nesses casos. Tem muita procura, então, e lá as pessoas acabam tendo acesso à informação ali e tendo benefício, não conseguindo, né, o benefício?
Ele não é o benefício do mais, o maior benefício que se paga, né? Uhum. Em quantidade. Mas ele tem uma boa quantidade, uma boa procura. Muitas pessoas procuram, inclusive, para tirar essa dúvida.
Uhum.
Né? Muitas
saber
vezes,
se tem direito,
saber se tem
ou
direito
não.
Ou não. Porque muitas pessoas, inclusive, pensam ainda de acordo com as fake news, né? De que o benefício é por preso. A gente já teve caso de preso que saiu da prisão e foi procurar o benefício, e não é para ele, né? É para os dependentes legais. Dentro de outras situações que acontecem, né? Mas a gente, por isso que a gente procura sempre estar divulgando, né? Ainda que tenha, seja alvo até de críticas sobre benefício, uhum. E o INSS, ele é apenas o órgão executor, né? É algo que está previsto em lei. Então a gente não pode se furtar em dar orientação para quem precisa daquele benefício.
Só solicita o benefício pela internet ou pode ser também de forma presencial?
As formas de requerimento é pela central telefone 435. Pelo meu INSS, e caso a pessoa tenha algum problema realmente dela não ter acesso, né, à internet, a gente tem um serviço que a gente faz o protocolo presencial, mas é só o protocolo, e aí depois a pessoa pode ser convocada para apresentar alguma documentação.
Quais são as orientações, Mauro, né, para as pessoas, por exemplo, que ainda têm dúvida com relação a isso?
A principal orientação é: teve dúvida, acesse o portal do INSS, gov.br/INSS, ou ligue para a central telefone 435 e pergunte, né, sobre as condições que é para receber o benefício. Não fique acreditando exclusivamente em informações de redes sociais, porque muitas das vezes a gente tem informação errada. Infelizmente, a gente não tem como garantir as postagens nas redes sociais, principalmente.
Uhum.
Apesar de que a gente sabe que tem pessoas sérias que divulgam informações corretas, mas a única forma de você ter certeza é pelo canal oficial do INSS.
Aí acessa lá o Meu INSS.
Isso, o Meu INSS é a agência virtual da Previdência, onde a pessoa pode dar entrada no seu benefício. Lá também consta, tem um link para saber quais são os documentos, o que é cada benefício, e você pode acompanhar toda a sua vida por lá.
Olha, a gente conversou com o Mauro Guimbal, que é analista do Seguro Social do INSS. Mauro, obrigada pelas informações. Um bom dia.
Bom dia.